Olá, amigos e amigas da Rádio Duas Vozes. Sou Bebeto Pires. Antes de mais nada, eu espero que estejam todos bem e que a vida de vocês, apesar das inúmeras batalhas do dia a dia, seja recheada de felicidade. Sim, amigos e amigas, felicidade. Palavra que em si descreve tudo de bom em nossas vidas. E que, sendo usada como argumento único, pedido único também, já é suficientemente poderosa para nos dar tudo o que sonhamos. Principalmente quando estamos tratando aqui dos sentimentos, pensamentos e necessidades mais urgentes das pessoas. É a palavra que sintetiza tudo em nossa existência. Depois da palavra felicidade, tenho que lhes falar da palavra união. Sim, união. União que traz a força dentro de si e que até os mais simples organismos da natureza usam para sobreviver. São quatro coisas que estão assim muito ligadas. Primeiro, a união, que traz a força, que proporciona a conquista. Por fim, a felicidade. Usando um texto meu e do Paulo Roberto Cândido, eu diria que para alcançarmos o topo da escada, onde está guardada a felicidade, nós temos que primeiro galgar os degraus da união, da força, da conquista. Não tem jeito. Tem que ser assim. Um dos exemplos mais espetaculares de união é o que está acontecendo na internet depois que eu coloquei aquele e-mail de protesto no ciberespaço. Já somos mais de 5 mil pessoas cegas lutando bravamente para conquistarmos a isenção, a tão sonhada isenção de impostos, que a sociedade brasileira, através do nosso governo, nos deve e nos deve há muito tempo. Os cegos possuem necessidades especiais para trabalharem, para se desenvolverem e até para pagar impostos como trabalhadores. Necessidades essas que a sociedade tem a obrigação de prover. Uma pessoa que enxerga entra numa loja de informática e com 600 e poucos reais ela compra um computador, leva para casa e começa a trabalhar, sem qualquer custo extra, exceto o pagamento da energia elétrica que vai mover ou movimentar a máquina. Uma pessoa cega, na mesma situação, entraria na loja com a mesma quantidade de dinheiro, compraria um computador, em casa gastaria os mesmos valores com a eletricidade para manter a máquina funcionando, só que na hora de ter acesso à máquina, simplesmente ele tem que pagar a mais de 4 até 7 mil reais. Senhores, senhoras, amigos e amigas, isso é um verdadeiro absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. Por tudo isso, a nossa presidente precisa ficar ciente dessa distorção que acontece em nosso país. Porque eu não posso crer que os poderes constituídos em nosso país tenha conhecimento de tamanho absurdo. Ah, mas tenha a desculpa dos leitores gratuitos. Sim, são gratuitos e daí? Ofertam a mesma acessibilidade que os leitores pagos? Ah, mas temos um, entre aspas, similar nacional. Fecha aspas. esse similar nacional oferta a mesma acessibilidade aos muitos programas do Windows e as páginas de internet? Sabemos que não. Porque se assim fosse, se essa acessibilidade fosse tão expressiva, as empresas não pagariam de 4 a 7 mil reais para que seus funcionários cegos pudessem usar leitores de telas importados. Então, por que que os profissionais em suas empresas, eles são obrigados a ter na sua bancada de trabalho um leitor de telas importado, e a pessoa que mora sozinha em casa, que é cega, não tem direito a ter esse leitor em sua máquina a preços justos e sem impostos? Por um outro lado, se formos olhar o ponto de vista das empresas que contratam cegos, gente, é um absurdo. Um funcionário comum, um funcionário que enxerga, ele simplesmente entra na empresa, a máquina, o computador está lá, ele senta e trabalha. Agora vejamos a situação da pessoa cega ao entrar nessa mesma empresa. Antes de poder assumir o posto de trabalho, a empresa já começa pagando a mais para que essa pessoa cega tenha acesso ao computador, de 4 mil a 7 mil reais. E nisso já tem impostos. Os impostos estão aí também. Além da ganância absurda das empresas que ofertam esses leitores de telas importados aqui no Brasil. Além da ganância, que é peculiar a esse tipo de negócio em nosso país, ainda existem absurdos impostos embutidos no preço que será o custo final dessa pessoa cega nessa empresa. Resumindo, o deficiente visual já entra perdendo, ele já entra sendo um incômodo para o patrão, ele já entra como um ser inferior. O preconceito já está embutido no preço do leitor de telas importado, que é padrão para quase todos os profissionais no Brasil. Como se isso não bastasse, como se isso fosse pouco, o absurdo preço, ainda tem impostos. Então, como é que o governo quer que a gente viva uma vida sem limite, se o limite já começa no nosso ambiente de trabalho ou no nosso futuro ambiente de trabalho? Muitos cegos no Brasil, Brasil afora, estão sendo simplesmente deixados de lado porque uma empresa de pequeno e médio porte não pode investir de 4 a 7 mil reais num leitor de telas para que o cego possa trabalhar. Entre muitos absurdos, esse é mais um que infelizmente acontece no meio dos cegos no Brasil. Eu acredito que nós temos que combater, amigos. Combater com muita força, com muita raça. E eu gostaria muito de pedir a vocês, humildemente, que nos ajudem. Nos ajudem, porque já somos muitos. E não somos mais fracos. Mas com a ajuda de vocês, poderemos ser mais. Já somos mais de 5 mil. Poderemos ser 6, 7, 10, 20, 30, 40 mil pessoas cegas lutando. Aliás, o ideal é que fôssemos 500 mil, tal qual o número de pessoas que possuem cegueira total em nosso país. E quem sabe 6 milhões e 500 mil pessoas que de alguma forma possuem deficiência visual. Gente, com 6 milhões e 500 mil pelo Brasil afora, poderíamos eleger senadores, deputados, poderíamos eleger deputados estaduais, vereadores, poderíamos fazer uma grande rede de comunicação. Nós somos minorias. E como minorias, estamos dentro das minorias, nós precisamos nos juntar, nos unir, sabe, para um propósito comum. Porque se não fizermos isso, não vai acontecer. Ah, Bebeto, mas como é que eu faço para participar? Perfeito. Você manda um e-mail para mim, expressando a vontade de participar da luta, e coloca o seu nome completo, nome e sobrenome, só isso. Isso se você for cego. O e-mail que você vai mandar para mim é para bebetopires@gmail.com. BEBETOPIRES, tudo junto, @gmail.com. E você vai estar inscrito. Mas, apesar de sua inscrição ser algo assim importantíssimo para a gente, ela sozinha não seria tão importante quanto se você resolver espalhar. Ah, mas onde eu posso espalhar? Você pode espalhar no seu prédio, na vizinhança de sua casa, caso você não mora em prédio, no seu clube, no seu trabalho, na padaria onde você compra pão todos os dias, no mercadinho do seu bairro, na sua rua, enfim, em todos os lugares por onde você for, na escola, na faculdade, você pode espalhar isso. Ah, mas eu posso chamar as pessoas que enxergam para lutarem junto com a gente? Claro! A sociedade não tem consciência que o cego no Brasil, infelizmente até agora, não tem voz. A sociedade não sabe. Para a sociedade está tudo certo, estamos vivendo sem limites. E realmente, se o programa da presidente Dilma for aplicado na deficiência, ouvindo os deficientes, nós os deficientes, cegos, cadeirantes, etc, 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 com certeza 7 bilhões e 600 milhões pode não melhorar de tudo a nossa vida, mas pode melhorar muito. Só que nós cegos, nós deficientes, precisamos dizer para o governo o que é melhor para nós. E não deixarmos que alguns técnicos, entre aspas, ou tecnocratas, digam por nós. E essa consciência, gente, nós temos que ter. Vocês precisam entender que se nos calarmos, alguém irá falar por nós. E esse alguém pode ser bem intencionado, mas pode não ser. E aí? Vamos deixar que alguém fale por nós, quando nós podemos falar? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês pensassem, porque afinal de contas, eu não quero doutrinar ninguém. Eu quero simplesmente que vocês usem a cabeça para pensar. E para pensar com muito carinho e muito amor em nós mesmos. O cego brasileiro precisa se amar, se juntar, se unir e lutar muito pelos seus objetivos. Podemos lutar hoje pela isenção de impostos para leitores de tela. e amanhã lutarmos por outras coisas. Existem tantas necessidades para nós que é uma pauta imensa, mas temos que começar por algum lugar, que seja pelos leitores de telas importados, que nos darão muita independência. Ah, mas voltando ao tópico de como chamar as pessoas que enxergam. Simplesmente você diz para seu amigo na padaria, ou onde quer que seja, no seu bairro, diz para ele, cara, você entra no Google e digita três palavrinhas: petição, leitores de tela. A primeira opção que vai aparecer lá na busca do Google é a nossa petição. Basta ele entrar no link e assinar. Não tem segredo. Entrou no Google, lá naquela caixinha você digita petição leitores de tela. Pronto. A primeira opção da pesquisa vai mostrar lá a página da gente com a petição. É só assinar. Isso para as pessoas que enxergam. É só assinar e nos ajudar nisso. Olha, eu me sinto emocionado em ter 5 mil pessoas lutando por nós. 5 mil pessoas cegas que lutam para serem independentes, para pagar impostos, claro, mas trabalhando. Pagar impostos trabalhando. É assim que a gente quer pagar imposto, como cidadão. Não estamos aqui pedindo esmolas, programas gratuitos que nem sempre têm nem sempre contemplam as necessidades de todos. Nós estamos pedindo para pagar, mas que esse preço seja justo e não recheado de impostos e com lucros abusivos embutidos. Vamos lutar primeiro pela isenção de impostos e depois vamos retirar esses lucros abusivos. Um fortíssimo abraço para todos vocês, meus amigos, e muito obrigado por segurarem o discurso, eu diria o pobre discurso desse músico, que não é político, mas que está sendo obrigado a entrar nesse mundo da política para defender uma classe que eu não vejo ser defendida. Eu vejo muita gente lucrando com os cegos, muita gente ganhando dinheiro com o nosso nome, poderosas organizações crescendo e se ramificando usando o nome dos cegos no Brasil, mas eu não vejo os cegos do Brasil melhorando de vida. Só melhoram quando suas famílias patrocinam essa melhora. E está na hora disso mudar, porque a sociedade nos deve isso. A sociedade brasileira deve muito ao cego, mas para que ela possa pagar, a gente tem obrigação de dizer para ela o que nós precisamos. O que é que nós precisamos? Vamos começar pelos leitores de tela importados. E depois a gente vê. Tem um monte de coisa importante para a gente pedir. Os concursos públicos, por exemplo. Tem que existir uma lei para que os concursos públicos sejam obrigados a dar acessibilidade aos deficientes visuais. Mas para isso a gente precisa lutar. Eu conto com vocês, meus queridos amigos, conto muito. E agradeço todo o carinho das associações. Eu não vou citar nomes para não esquecer de alguém, mas as associações são muito importantes e precisam fazer um papel fundamental nessa luta. As associações precisam renascer, tal qual uma fênix, renascer das cinzas e se reciclarem, se juntarem. As associações precisam se comunicar mais. Eu tenho uma ideia de fazer uma rede nacional das associações de servos. Uma rede dentro da rede para que as nossas associações, os nossos líderes dentro das associações, que eles possam se comunicar, que a gente possa dizer à sociedade, através dos nossos movimentos de associações, o que nós precisamos. Então, agradeço o carinho de vocês, agradeço muito a participação das associações, agradeço ao senhor Moisés Bauer por ter me recebido, pela conversa que tivemos, pelo apoio que ele está dando à campanha. Agradeço ao senhor Antônio José Ferreira, o secretário nacional do governo Dilma, por ele ter sido sensível às nossas questões. Mas espero, tanto do secretário Antônio José, quanto do nosso líder, o Moisés Bauer, um posicionamento firme sobre nossa luta. E agradeço muito às 5 mil pessoas que estão juntas conosco nisso. E as mais de 500 pessoas que estão lá na página, que são pessoas que enxergam e que estão nos ajudando. Vamos chamar todos, gente, vamos chamar. Por favor, chamem todos para nos ajudar. Se isso se transformar num grito de socorro, com certeza a nossa sociedade brasileira, que sempre foi sensível às causas das minorias, também será sensível à nossa causa. Hoje são os leitores de tela importados. Amanhã nós vamos decidir juntos outra pauta e vamos lutar por todas essas pautas até que a vida do cego no Brasil seja melhorada. E eu acredito em vocês. Um fraternal abraço desse amigo e irmão, Bebeto Pires.
Ajuda os pobres.